Olá, eu sou Regina Proença, coordenadora do Coletivo Cultural Fora da Caixa, e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a vida do Gandhi. Mahatma Gandhi foi um líder indiano que inspirou e inspira pessoas no mundo todo em suas lutas e buscas por direitos civis, por estratégias de diálogo, de não violência. E ele foi uma pessoa tão extraordinária, tão fora da curva, vamos dizer assim, que a gente não consegue nem dimensionar a gama de habilidade, de competências, de espiritualidade que uma personalidade como a de Gandhi teve. Ele viveu uma boa parte da sua vida política, vamos dizer assim, né, de busca de direitos sociais na África do Sul. E lá ele aprendeu ou ele desenvolveu as suas estratégias de não violência e o Satyagraha, que é uma maneira de se colocar no mundo, né, pautado na verdade, pautado na transparência. E eu gostaria de citar aqui algumas das lutas que Gandhi promoveu para honrar a memória dele, para honrar o legado dele e para que a gente também desperte para essa fonte, para essa possibilidade de transformação e de revolução que ele nos deixa como exemplo, como uma forma a ser desenvolvida, né? Ele não tinha essa, vamos dizer, essa arrogância ou essa certeza de que ele já tinha alcançado o ápice do desenvolvimento nas suas habilidades políticos-sociais. Ele achava que era como uma forma de luta que poderia e deveria ser aperfeiçoada e adaptada e conduzida para que outros lugares, outros países, outras comunidades pudessem alcançar os seus direitos. Então, para a gente ter uma ideia, né, do valor e da dimensão desse indiano que viveu e ajudou todo o processo de independência da Índia, né, eu gostaria de colocar aqui algumas das lutas aonde ele militou que, para nós, pensando numa figura social, política, num cidadão, né, sem estar vinculado a um partido ou a uma determinada religião, né, ele alcançou direitos e mostrou, né, a injustiça em vários setores. Então, ele foi um pioneiro, né, ele conduziu, ao mesmo tempo, né, 8 lutas diferentes. A luta contra o racismo, a luta contra o colonialismo, contra o sistema de castas, a favor da participação democrática, contra a exploração econômica, contra a degradação da mulher, contra a supremacia religiosa e étnica e a favor dos métodos não violentos de transformação política e social. Algumas das habilidades, vamos dizer assim, né, dos componentes, vamos dizer, da liderança do Gandhi, estão listadas aqui e a gente percebe a grandeza da personalidade dele por ele conseguir reunir todas essas condições, né? Ele era um homem que tinha visão, coragem, ação, compaixão, dedicação, determinação, habilidade de comunicação, habilidade organizacional, carisma, habilidades administrativas, magnanimidade, autoconfiança, uma visão esclarecida de religião, patriotismo e nacionalismo, uma visão de mundo de largo aspecto, né? É incrível quando a gente lê a história dele, ele mesmo contando a autobiografia dele, como ele chegou, né, nesse campo de ação, vamos dizer assim, como ele era uma pessoa introspectiva. Ele era uma pessoa que ele orava muito, ele acreditava muito no poder da oração. E ele acreditava basicamente que, assim, para ele agir, ele teria que levar não só a comunidade ali em torno, né, em volta, mas a nível maior, né? Ele era um grande pensador e ele tinha uma dinâmica ecológica, né? Uma dinâmica que abrangia todos os seres, independente das suas crenças, independente dos seus modos, dos seus governos, né? Ele levava sempre em consideração o ser humano e os direitos, né? Os direitos de viver em paz, de viver em harmonia, de diálogo, de convivência, apesar das diferenças de crenças, né? Ele foi um grande reunidor, vamos dizer assim, de credos, porque ele realizava dentro dos ashrams, né, e onde ele estivesse, as preces coletivas, né, normalmente ele fazia na parte da manhã e à tarde, aonde ele misturava, né, nesses encontros, ensinamentos desde a Bíblia, do Sermão da Montanha, do Bhagavad Gita, do Alcorão. Ele continuamente fazia esse encontro, formas de viver, né? De estar no mundo, para que a gente entendesse que o amor, a generosidade, a compaixão, o diálogo, ele independe do que você acredita, porque no fundo nós somos realmente todos, né, irmãos, nós somos todos filhos da mesma terra, e que a gente não deveria se estranhar, né, como se algum desses fatos nos tornasse privilegiados ou acima ou melhores. Então é incrível como ele conseguiu reunir essas qualidades. Além de tudo, né, para que a gente entenda que esse fator de liderança não foi uma busca pessoal dele no sentido de protagonismo, mas ele se sentia impelido a agir, impelido a reunir as pessoas em torno daquilo que ele acreditava que era a verdade, daquilo que ele acreditava que seria comum a todos, e não simplesmente porque era uma opinião pessoal dele. Então, entre essas qualidades, ele foi uma pessoa que teve uma atitude positiva, né, uma autodisciplina que pouquíssimos de nós conseguiríamos levar, né, como um ritmo de vida, de busca, de autocrítica, de autopurificação, de consciência real, né, do seu papel no mundo, do que você pode fazer, né, à medida da sua existência, né, o seu carisma, a sua capacidade de ensinar através do exemplo, né? Ele não dava sermões, né? Ele não ficava preocupado em passar esses ensinamentos na forma de repetição, né? Citando ensinamentos para que justificasse aquilo que ele estava querendo dizer. Ele simplesmente, ele era o sermão, ele era um sermão vivo. A simples existência dele, a simples permanência dele no local, através da sua fala, através da sua postura, através da sua roupa, da sua humildade, da sua simplicidade, ele já estava ali fazendo um sermão sem abrir a boca. Além disso, ele era um homem de muita coragem, discernimento, foco, generosidade. Ele tinha uma grande capacidade de resolução de problemas. Ele tomava toda a responsabilidade para si. E, principalmente, ele tinha um espírito de serviço, que isso, para ele, era determinante, que as pessoas deveriam desenvolver esse espírito de serviço, né? E não ser servido ou não buscar posições de destaque para que isso o diferenciasse entre as outras pessoas, né? Gandhi, ele enfrentou sem violência o maior império da época, o mais poderoso, e conseguiu a liberdade da Índia, né? Junto com os seus amigos, com os seus parceiros, né? Foram várias partes, várias pessoas que se juntaram nessa busca, né, pela libertação, pelo fim da opressão. Mas com isso, ele também acabou inspirando a luta e a busca dos direitos civis em outros países, em outros momentos da história. Então, eu vou colocar aqui algumas, né, das lutas que ele inspirou. Então, ele inspirou o fim da opressão racial nos Estados Unidos, através de Martin King e muitos outros que acompanharam Martin King. Ele também inspirou o processo na África do Sul, depois da libertação do, né, de diálogo, ao lado do Desmond Tutu, do reverendo. Ele inspirou as lutas na Polônia, na Romênia, na Hungria, na Tchecoslováquia, na República Democrática da Alemanha, no Chile, na Letônia, na Lituânia, nas Filipinas, na União Soviética, no Chile, na Sérvia, na Geórgia, na Ucrânia, no Uzbequistão, enfim. E até hoje, né, inspira a luta dos tibetanos com a figura do Dalai Lama, que é uma pessoa também que, ao lado de Gandhi, né, é um exemplo de autoridade moral, de serviço, enfim. Gandhi mostrou para nós não só a sua postura, a sua filosofia de vida, mas também ele nos revelou, de uma certa forma, o espírito de Cristo, o espírito de Buda, de muitos profetas, de sábios, porque ele não ficava pregando sobre Deus. Ele já era um exemplo vivo do que é um ser iluminado. Pensando assim, parece que a vida dele foi fácil, vamos dizer assim, né? Porque ele já tinha todas essas qualidades e ele desenvolveu todas essas competências. Mas a gente tem que lembrar que Gandhi foi contemporâneo de figuras terríveis, né? E ele, apesar de estar na mesma época, ele manteve a sua integridade moral, né? Não conseguiu, influenciar a essas pessoas naquele momento, né? Ele foi contemporâneo do Czar Nicolau, de Lenin, de Stalin, do Kaiser Wilhelm, de Adolf Hitler, de Franklin Roosevelt e do último imperador da China, Sun Yat-sen, de Mao Tse-tung. E o seu cerco de vida, ele vivenciou, de uma certa forma, até diretamente, né, contribuindo com o seu serviço. Na cobertura da sua vida, desse arco de vida, ele vivenciou guerras que foram combatidas desde fuzil até as bombas atômicas. Então, ele passou por esse período todo lutando de forma não violenta pelos direitos, né, dos indianos e dos sul-africanos e indianos que viviam na África. E ao mesmo tempo vivenciando esses outros exemplos de lideranças terríveis que deixaram tantas marcas, né, na nossa história, mas ele certamente deixou uma forma de luta e de busca de direitos que transcende e que vai muito além qualquer busca de direitos através da luta, através da violência, através das guerras. Então, a gente realmente deveria olhar para ele e prestar atenção no ensinamento dele e aplicá-los na nossa comunidade, no nosso país, no nosso mundo, porque certamente nós alcançaríamos direitos de uma forma mais honrosa. Quando ele foi assassinado, em janeiro de 1948, ele tinha apenas algumas posses pessoais, né? Ele nunca foi uma pessoa preocupado, vamos dizer assim, em acumulação de nada, né? Muito pelo contrário, ele falava que aquilo que a gente não usa, a gente rouba. Então, o conceito dele de roubo, né, de você poder compartilhar aquilo que você não está precisando, então, é uma outra maneira de ser minimalista, vamos dizer assim, né, usando um termo moderno. Quando ele foi assassinado em janeiro de 48, ele tinha apenas duas vestimentas, né, dois cades, um relógio de pulso, seus óculos, três livros sagrados, duas tigelas, duas colheres de pau, dois pares de sandália e uma bengala. Só. Era isso que ele precisava para viver. Mais nada. Então, é um exemplo que nós aqui tão preocupados em ter coisas, em acumular coisas, em comprar coisas, ele nos deixa essa mensagem de que, na verdade, a gente precisa de tão pouco, né? E mesmo a gente comprando todas as coisas e adquirindo todos os bens e tudo que a gente imagina que pode ser de conforto, né, e facilidade, a gente assim mesmo ainda às vezes não está feliz. Então, talvez a gente devesse realmente fazer uma reflexão da fonte da felicidade, né? O que seria? Seria talvez viver uma vida com significado, viver uma vida não só pensando em seu próprio umbigo e, de uma certa forma, incluir a comunidade, incluir as pessoas ao seu entorno, esperando que isso também favoreça, de uma certa forma, a sua existência, porque ninguém é feliz sozinho, né? A gente não pode achar que nós estamos aqui isolados nesse mundo aqui e que a gente veio aqui só para você realizar e comprar coisas, né? A vida não vai ser uma forma de um grande shopping center, né, onde você só compra, compra, compra e isso nos traria um preenchimento, né? A gente já sabe que isso não acontece. Então, só para finalizar, pensando na forma como Gandhi se colocava no mundo, ele era uma pessoa que tinha uma visão muito grande em relação à comunicação. Ele sempre teve jornais, ele chegou a ter jornais traduzidos em 40 idiomas, né? Ele teve publicações que já eram regulares em 9 idiomas diferentes. Então, os principais jornais dele traziam a posição dele, ele respondia cartas e perguntas, e ele sempre achou que para você passar a sua ideia, para você passar aquilo que você pensa, sem uma contaminação dos outros meios que não estão, às vezes, tão favoráveis ao seu desenvolvimento, que você deveria ter a sua própria forma de passar adiante a mensagem, vamos dizer assim, né? Coisa que nós temos hoje, né? Através da internet, através da imprensa, que qualquer pessoa hoje pode publicar um conteúdo e pode passar adiante aquilo, né? Sente e pensa. Infelizmente, né? Isso também dá voz a muitas pessoas que não têm o que falar, não têm conteúdo, mas que estão aí, né? Colocando suas ideias, às vezes, mal e porcamente, ou reflexões que são muito rasas e que, enfim, acabam entupindo nossas redes de conteúdo que, na verdade, se você premer, não sai nada, né? Mas, enfim, nós estamos aqui para cumprir a nossa parte. Então, essa é uma forma singela também de trazer a memória, né, o ensinamento do Gandhi de uma forma disponível, gratuita, democrática. Então, nós também decidimos colocar isso disponível para todos, porque a gente acredita que realmente nós temos o poder da comunicação nas nossas mãos, né? Embora a gente esteja ainda aprendendo a se desenvolver nesse sentido, eu acredito muito na forma que você coloca a sua ideia, você joga ela para o universo, e se aquilo for de fato necessário e tiver fundamento, aquilo vai ser reverberado e vai ser multiplicado e vai chegar no coração que precisam daquela informação ou daquela inspiração. Então, para quem quiser conhecer mais a vida do Gandhi, contado por ele mesmo, a gente sabe que é muito fácil hoje, você pode encomendar pela internet. Existe um livro que é a autobiografia dele, ou como ele mesmo chamava, que é Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade, onde ele conta todo esse processo de vida dele, desde a infância até, né, a ida para Inglaterra estudar, e depois na África Sul, e o retorno dele na Índia. Né, eu tive a oportunidade, na época que a editora Palas Athena fez o relançamento dessa edição, foi uma edição comemorativa, e na época nós tivemos uma bênção, né, de ser convidados, um grupo de amigos e pessoas que frequentavam também na época a Associação Palas Athena, para fazer a tradução dessa edição celebrativa, né? Então, eu me sinto muito honrada por ter participado disso. E certamente, a partir daquele momento, Gandhi entrou na minha vida e melhorou muito a minha vida desde que ele entrou. E eu espero poder compartilhar um pouquinho desses ensinamentos dele sempre que possível, né? Em todos os meses de outubro a gente faz uma celebração especial para ele, né? Em relação a relembrar e revisitar esse legado dele. Mas a gente deseja que vocês vão além desse conteúdo e possam ler e conhecer a vida dele a fundo e se inspirar pelo exemplo que ele deixou. Então, eu agradeço a todos que ouviram e que se interessaram em conhecer um pouco mais sobre a vida do Gandhi. E fiquem atentos à nossa programação. A gente sempre está colocando esses conteúdos, essas estratégias, essa forma de compreender as dinâmicas políticos-sociais baseados na filosofia do Gandhi, e a gente deseja que ele realmente seja uma luz, um farol que ilumine o nosso caminho e que possa nos trazer uma inspiração e uma coragem para agir através do coração, que a gente possa estar junto nesse momento, nessas conquistas e celebrar, né? Celebrar que um dia existiu um ser humano tão especial, tão iluminado, tão lúcido entre nós, e que ele nos deixou um mapa, ele nos deixou um guia, ele nos deixou um ensinamento que a gente pode aplicá-lo e desenvolver na nossa vida, em nossa comunidade, em nosso país, quiçá no planeta. Muito obrigada, um bom dia a todos e que Gandhi inspire e entre na casa de vocês e no coração de vocês e permaneça para sempre. Obrigada.